na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
É, e começamos mais um Economia em Foco. Hoje nós vamos discutir o orçamento, reformas, o andamento da economia. Para discutir esses temas, nós temos como convidados a Zeina Latifi, que é economista e consultora, o Cristo Igarman, que é diretor executivo para as Américas da Eurásia Group, e Juan Jensen, que é economista e sócio da 4E Consultoria. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo, nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio, no AM e também no Panflix, que é o aplicativo da PAN. Então vamos começar falando com a Zeina Latifi. Zeina, nós tivemos aí no mês de abril toda a discussão em torno do orçamento, aliás, uma discussão que vinha de muito tempo, não é? E tivemos um desfecho, aprovação de um orçamento, e a gente percebe que as dificuldades continuam. Não é? As dificuldades, as pressões por gastos que foram cortados, interrupção de atividades que são relevantes, a questão do censo, que nós já até debatemos aqui nesta semana a importância que teria. Como é que você vê a condição fiscal do país hoje, lembrando que o balanço que foi divulgado das contas do governo central e das contas consolidadas do setor público até surpreenderam, porque vieram muito positivas, né, no balanço que saiu nesta última semana?
Olha, Denise, acho que é desnecessário colocar a gravidade das contas públicas, porque antes da pandemia a gente já vinha com indicadores que destoam o Brasil de outros países emergentes. Aí a gente fez o necessário socorro, é verdade, mas acho que houve exagero e problema de desenho de política pública ali na reação à Covid, porque uma coisa é gastar, outra coisa é o quanto e onde. E aí, no final, o que a gente tem desse orçamento é de um país que não se preparou para uma crise prolongada, não se preparou para o dia seguinte, e aí fica um improviso, e nesse improviso, com demandas ainda tão elevadas para gastos públicos em função do quadro de saúde, quer dizer, no final, o orçamento ele é um resumo dos problemas que a gente teve do ponto de vista de gestão da crise, e eu diria, daí eu vou entrar na área do CRIS, mas também da política, né? Porque parte dos problemas ali que a gente viu é de um governo com dificuldades em, com transparência, negociar o orçamento. Bom, então isso por si só é preocupante, quer dizer, o ponto de partida é preocupante, a evolução foi preocupante, e ainda não dá para a gente dizer que essa novela acabou, porque provavelmente a gente ainda vai ter mais pressão para gastos, a gente já tem assistido a isso, né? Veto do presidente, que ainda da época do Lula, que é derrubado, que implica mais gastos, programas que são renovados, então a gente continua levando sustos em relação, bom, decisão que o Supremo deve ter aí em relação à base do cálculo da PIS/COFINS, então, enfim, a gente tem um monte de, né, casca de banana aí nesse caminho, como se não bastasse as questões da saúde, questões paralelas que vêm. Então, infelizmente, a não solução, ou, né, a solução do orçamento, que na verdade é uma, na minha visão, muito precária, não encerra essa questão fiscal. Acho que teremos ainda mais dor de cabeça ainda.
E Juan Jensen, ainda continuam os problemas em relação às empresas também. Há discussões agora, inclusive, com o relançamento do Pronamp. A Zeina falou que se gastou demais no ano passado e hoje o cobertor está muito mais curto, não é? Como é que você vê o desempenho da economia mesmo em função de todas essas condições, não só apenas a questão fiscal, mas os programas implementados, as dificuldades impostas pela pandemia?
Bom, de fato, como a Zeina comentou, temos essa questão fiscal que é muito grave, né? Foi aprovado o orçamento, mas com todos os problemas e com parte do gasto fora do teto, né? O que gera, obviamente, risco também. E a economia está sofrendo hoje uma nova onda, né? Uma nova onda da pandemia, que obviamente tem seus efeitos em menor mobilidade e em menor atividade econômica. Isso dificilmente vai aparecer nos dados do PIB do primeiro trimestre. Por quê? Porque os dados de janeiro, fevereiro, agora os que estão saindo de março, ainda vieram razoavelmente bons. O tempo da crise é parecido, da pandemia, parecido com o ano passado, né? Ela vem ali na segunda quinzena de março, bate forte em abril, que é o mês que está acabando, dia útil hoje, né? E a gente deve ver, na maior parte dos indicadores, quedas de atividade em março e em abril, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ter um PIB andando de lado no primeiro trimestre, um pouco positivo, um pouco negativo, né? Mas aumentou a chance de ser um PIB positivo, mas uma queda forte no segundo trimestre, para uma retomada aí sim no segundo semestre, sobretudo puxado pelo setor de serviços, né? Mas claro que para isso a gente precisa avançar de forma um pouco mais rápida na vacinação, para que de fato a proximidade social possa voltar a ocorrer sem maiores riscos, né? Ou com risco mais controlado. Mas o que a gente vai ver nos próximos meses é uma atividade econômica ainda andando de lado, na margem andando para baixo. Você comentou a questão do Pronamp, e o Pronamp chega atrasado, né? No fundo, as empresas que precisavam flexibilizar trabalho, que precisam de recurso, o pior momento da onda atual já passou. Né, já passou, no sentido de que a gente já começa a ver uma certa baixa, a economia já começa a recuperar um pouquinho, né, mas ainda num quadro bastante debilitado, e a expectativa que se tem melhor, de fato, só para o segundo semestre, e aí com uma retomada mais forte do setor de serviços.
Inclusive, eu queria acrescentar com você, Juan, uma observação feita pela Zena, que é essa questão do planejamento. Nós tivemos aí alguns meses de interrupção de auxílio emergencial, do Programa de Preservação do Emprego e da Renda, o mesmo do Pronamp. Então, você criou um vácuo, não é? Que a economia até estava no embalo de crescimento. Alguns dados do mês de março surpreenderam positivamente, que já se imaginava que eles pudessem vir negativos, mas, na verdade, você poderia ter dado uma sustentação se houvesse um planejamento para isso desde o ano passado, mesmo em meio às dificuldades fiscais, né?
Os dados surpreenderam, mesmo o consumo que oscila, né? Cai um pouquinho ali em dezembro, mas a verdade é que as famílias, apesar de ter menos auxílio emergencial, houve duas coisas importantes nesse primeiro trimestre. Um que é a volta de horas trabalhadas, né? Pelos próprios programas do ano passado, né? Da suspensão do contrato ou da redução de jornada, essas horas trabalhadas voltam a subir a partir de janeiro, e o rendimento efetivamente recebido volta junto. Então, quem olha ali o rendimento habitual acabou não vendo esse movimento, mas ele aparece sim no rendimento efetivo dos dados da PNAD contínua, né? Os dados de mercado de trabalho. Um outro ponto importante é que o auxílio vinha chegando com atraso, né? E chega com atraso, né? No sentido de que o Tesouro libera o recurso, esse recurso cai nas contas digitais da Caixa, mas a gente tem que lembrar que um bom pedaço das parcelas dessas pessoas que recebem o auxílio não tem um celular com internet, não tem, às vezes, um smartphone, né, que possa baixar e usar o aplicativo. Então, elas só vão ter o uso desse recurso 30, 40 dias depois do depósito, que é quando esse dinheiro pode ser efetivamente sacado, né? Então, houve o parte disso que ficou represado e que foi utilizado no primeiro trimestre, mas agora a ajuda está chegando para alguns, porque 40% dos que estão recebendo o auxílio só vão poder, de fato, utilizá-lo quando tiverem a possibilidade de sacar o recurso. Então, são medidas, claro, que estão sendo tomadas, mas com um certo atraso, e a economia, de novo, vai sofrer uma certa retração no segundo trimestre deste ano.
Agora, Christopher, vamos colocar nessa discussão econômica também a condição política. Nós vimos as dificuldades do governo de chegar ao entendimento em torno do orçamento que fosse mais razoável, do ponto de vista, inclusive, de gerenciamento de todas essas dificuldades, né? Nós tivemos as emendas parlamentares, idas e vindas, né? Muita pressão que ainda persiste sobre o Ministério da Economia, né? Em todos os projetos, e ao mesmo tempo se tenta falar em retomada da agenda de reformas, como se fosse para desviar o foco de algumas questões, inclusive a CPI da Covid, que é contrária ao governo federal. Como é que você vê esse ambiente e as implicações que possa ter sobre o andamento da economia?
Olha, eu diria duas coisas. Quando a gente olha ao longo desse último mês e meio, o governo Bolsonaro e a equipe econômica, de fato, sofreram uma pressão enorme. Nós estávamos no meio do auge dessa segunda onda da Covid-19, o descontentamento social e a pressão econômica estava muito grande, e tivemos toda essa confusão com o manejo desse orçamento, né? Tem várias hipóteses que explicam de por que o Congresso aprovou um orçamento jogando adversamente para baixo os gastos obrigatórios, que colocaram a equipe econômica numa posição muito delicada. Mas no final do dia, eu diria que a equipe econômica e até o governo como um todo atravessaram esse período de pé. Por quê? Do lado da equipe econômica, é claro que houve existe divisões dentro do próprio governo, mas em última instância, quando o mercado estressa, quando existe um perigo real de uma debandada da equipe econômica, o presidente Bolsonaro sempre tem tomado decisões que garantem a permanência da equipe dentro do governo liderada pelo ministro Paulo Guedes. Ele fez a mesma coisa ao longo da tramitação da PEC emergencial e também o resultado final e o acordo para poder aprovar o orçamento que levou a um veto parcial de 19 bilhões de reais. Né? Então, pelo menos o que nós vimos é num período de grande estresse, muita pressão, o presidente, no final do dia, continua a apoiar o seu ministro e a equipe econômica. E número dois, também nós vimos que o presidente sofreu um baque nos índices de aprovação, mas ele chegou num piso de uma taxa de aprovação, de aprova e desaprova, de quase 33 pontos percentuais. Então, ele, antes da segunda onda, ele começou com uns 42, 43 pontos percentuais de aprovação, caiu para uns 33, e o ótimo bom caiu de 30 para 25. Então, que não é um patamar muito baixo, né? Quando a gente olha presidentes olhando para a sua reeleição, qualquer presidente com uma taxa de aprovação de 40 tem boas chances de se reeleger. Então, eu diria que o presidente não teve seus índices de aprovação colapsar, a equipe econômica manteve no controle do manejo dos gastos, e agora, com a pandemia começando a se arrefecer, o índice de óbitos e casos caindo, vamos ter que ver se de fato isso permanece ou não, tem um risco de uma terceira onda. E também vendo o ritmo de vacinação que deve começar a surtir seu efeito em julho, o que eu enxergo nessas próximas meses é um distanciamento das tensões políticas. E o maior sinal de tudo isso é o fato que o Congresso está começando a retomar a votação de reformas. Reforma tributária está de volta no palco, reforma legislativa, eu enxergo condições de poder avançar e aprovar esse ano. E olhando a CPI da Covid-19, eu acho que o presidente já pagou o preço político pelo mau manejo da Covid. Não acho que uma CPI vai mudar o quadro de opinião pública ou levar a novas quedas de índice de aprovação. No fundo, se a pandemia, pelo menos, deixar de piorar e ter uma leve melhora, e aí a partir da metade do ano as vacinas ajudam, isso tende a ajudar o governo Bolsonaro e permitir um ambiente favorável para o andamento de parte dessas reformas no Congresso.
Agora, Cris, você não acredita que a CPI possa trazer dificuldades a mais para o presidente por todas as pessoas que serão ouvidas, ex-ministros da Saúde? Você não vê um ruído político possível?
Vai ter ruído, sim, mas eu acho que a repercussão para o governo em termos de gerar uma nova crise de governabilidade, eu não acho que vai ser essa CPI que vai gerar esse tipo de estrago. A gente tem que lembrar que em Brasília você sempre tem um ditado: você sabe como começa uma CPI, mas não sabe como termina, né? E CPIs podem ser muito perigosas para governantes. E por quê? Porque uma CPI traz à tona uma linha investigativa e evidências sobre um tema que não está socializado perante a opinião pública, e a mídia cobre esse tema e gera um desgaste para o governo. Essa CPI é diferente, porque o objeto da CPI é o manejo da Covid-19, mas nos últimos 3 meses tivemos uma cobertura intensa, onde o mau manejo da Covid-19 foi exposto de forma muito clara, e o presidente já pagou esse preço político na pesquisa de opinião. Então, eu não acho que audiências de ex-ministros, evidências de não levar oxigênio para Manaus a tempo, atraso em pegar vacinas, que vai mudar o quadro perante a opinião pública. Então, eu vejo que o potencial de estrago para essa CPI é menor. É claro, vai gerar ruído, vai gerar manchetes, a imprensa fica cobrindo, o Palácio Planalto tenta controlar, desvia o foco um pouco das reformas no Senado. Mas o que eu tenho escutado lideranças no Senado e na Câmara é que mesmo com essa CPI, essas reformas que estão postas, administrativa, tributária, privatização da Eletrobras, têm condições de andar, sim.
Perfeito. Agora, Zeina, o Christopher ressaltou essa questão do apoio ao ministro Paulo Guedes. Agora, Guedes teve de fazer muitas concessões, inclusive a pontos que ele defendia. Nós tivemos a situação da Petrobras, do Banco do Brasil, outras decisões do presidente relacionadas à política de preços, dos combustíveis, que fica uma grande dúvida, inclusive, o que vai acontecer a partir de agora. É o que se falava daquelas mexidas que vão contra uma política econômica liberal, né?
Olha, Denise, eu vejo da seguinte forma. A situação, quer dizer, uma coisa é um ministro estar lá e conseguir segurar uma coisa ou outra, que eu acho que o Cris já colocou bem isso. Mas quando a gente olha esse fio ali desde o início do governo, quer dizer, não olha só o retrato agora, mas olha o filme como tem sido desde o início do governo, e certamente aí sim, né, desde a pandemia, O que a gente observa é que é um ministro que está muito enfraquecido, que não conseguiu fazer o devido convencimento dentro do governo sobre a importância da disciplina fiscal, sobre a importância de avançar com reformas, para a gente olhar e enxergar um horizonte que não tão longínquo assim a gente consegue reduzir os rombos orçamentários e, mais do que isso, lá na frente, estabilizar esse crescimento da dívida pública. Então, quando a gente olha, né, em retrospectiva, é um quadro bem preocupante, eu diria. Eu acho que parte do fato de algumas batalhas o ministro conseguir segurar, eu acho que tem a ver com a dificuldade de substituí-lo e porque existe, de fato, sempre aquela questão que lá atrás, né, os órgãos de controle não foram tão atentos, mas hoje não é mais o caso, que é o risco de crime fiscal. Então, eu acho que é um lado pragmático, é verdade, do presidente Bolsonaro, mas não acho que isso é um sinal de alguma força do ministro da Economia, lamentavelmente. Tem que lembrar que essas medidas de ajuste fiscal que o país precisa não é agenda de ministro da Economia. Isso tem que ser, né, de governo. A gente tem que ir lá enxergar o presidente, apoiando, isso se manifestar na Casa Civil, nas negociações. E o que a gente observa até na discussão do orçamento, o quão, né, o quão o time econômico ali teve dificuldades e até fazendo concessões que não deveria ter feito, na minha visão, mas enfim, precisava provar alguma coisa, né? O jogo não é fácil. Então, no fundo, eu estou querendo dizer o seguinte: olha, primeiro que eu vejo com mais ceticismo a capacidade de avanço de reformas, vejo com mais ceticismo que o Cris. Espero estar errada. Não vejo essa força no ministro, não vejo essa disposição de avançar, e obviamente muito menos com o presidente. O que eu acho que a gente tem que prestar atenção, assim, no eventual avanço de reforma administrativa tributária, a gente tem que olhar o conteúdo, né? Então, porque muitas vezes vem a manchete ali, olha, a reforma está avançando, mas a gente olha e fica preocupado com o conteúdo. Isso acontece com muita frequência, não é com pouca frequência. A gente teve, por exemplo, recentemente a aprovação da lei, né, para licitação, e quando a, né, conversa com especialistas, produziu-se um catatal, uma coisa de uma complexidade enorme, cheia de problema. Tudo bem, deu manchete de jornal, aprovou, mas que qualidade? No caso da administrativa, vale citar aqui a economista Ana Carla Abrão, né, que vem colocando, olha, do jeito que está sendo conduzida a discussão, é melhor que não se aprove. Então, enfim, eu acho que eu sou muito cético em relação ao avanço dessas agendas. E se avançar, vou querer olhar muito, porque a baixa qualidade quer dizer, tem um risco de ter projetos de baixa qualidade. É só ver o que aconteceu com o orçamento, né? Era melhor ter mandado outro, porque esse que está aí, a gente bobear vai ter risco de shutdown, por isso que eu acho que não vai ter shutdown, mas vamos ter mais problemas fiscais.
Então, Zeina, e em relação à reforma tributária, por exemplo, nós tivemos alguns ruídos nos últimos dias aí, pela possibilidade de um fatiamento. Então, a gente vê uma discussão muito política, não é? Que parece que corre à margem da posição do governo em relação a questões tão relevantes, não é?
Denise, é claro que a política ela é que vai desfazer os nós, mas tem que ter um mínimo de qualidade técnica nas discussões. Faz diferença, sim, ter pessoas no Congresso que têm maior familiaridade com o tema. Quando eu vejo as manifestações do presidente da Câmara, para mim é alguém que não tem familiaridade com o tema. Então, assim, a frase, né, não, vamos fatiar, vamos fazer. Pois é, política pública, o diabo está nos detalhes. Então, eu realmente fico preocupada com esses grandes enunciados e como se porque vai fatiar, vai garantir a tramitação e, mais do que isso, uma política, né, um desenho bom de reforma. A gente vê, por exemplo, nessa discussão da unificação da PIS/COFINS, lembrando que lá atrás já tinha tentado o governo Temer, a discussão hoje é como fazer várias alíquotas, né? Umas quatro alíquotas, enfim, imagina, quem tem quatro pode ter mais, o que é bem ruim, é bem ruim. Então, enfim, eu acho que dizer que vai avançar, para mim, é pouco.
Eu queria saber do Juan Jensen a expectativa em relação a essas mudanças que poderemos ter na economia, né, esses avanços estruturais maiores.
Olha, eu tendo a concordar com a Zeina, né, no sentido de que eu vejo como pouco provável avanços de fato estruturais e uma reforma que você possa dizer de fato que é uma reforma estruturante, né? Então pega como exemplo a administrativa. O que foi apresentado pela equipe econômica para o presidente, o que foi apresentado do governo, né, do executivo para o Congresso, é algo completamente diferente, né? O presidente mandou recortar e tirar tudo aquilo que afetava o servidor já concursado, né? Ou seja, as medidas da administrativa valem somente para os novos entrantes no serviço público. Bom, qual que é o efeito desse tipo de reforma? Ele é muito pequeno, né? É um efeito que vai ter, mas muito mais no médio e longo prazo do que no curto prazo. E o Brasil precisa urgência em medidas de maior eficiência, né, no setor público. Então, a gente precisa de reformas que, de fato, tenha um efeito na economia mais de curto prazo, claro, olhando também o médio e longo prazo, mas não podemos olhar só o médio e o longo prazo. E na questão das reformas estruturantes, eu trago dois pontos adicionais. Um é que a Covid ainda não acabou e ela ainda vai durar alguns meses e o debate em relação a medidas para tratar, né, das questões relacionadas à pandemia, a mitigar os seus efeitos, vão continuar, obviamente, sendo prioritárias. E quando a gente olha, né, pós essas medidas, a janela de tempo que sobra antes das eleições de 2022, quase não há tempo. Então, discutir reforma tributária, por exemplo, que é uma reforma super complexa, onde o Congresso ainda não tem a maturidade, o tema ainda não está completamente digerido pelos congressistas, é muito difícil de você aprovar. Ou seja, se você aprovar algo, vai ser uma coisa muito fatiada, então fez unificação de PIS/COFINS, mas não é algo que a gente possa chamar de fato de reforma tributária, de mudar o nosso sistema de impostos, colocar de fato um IVA. Não é isso que a gente vai ter. A gente não tem nem o conhecimento, ou seja, a sociedade ou os parlamentares não têm ainda o conhecimento sobre o tema, e não há tempo. Não há tempo, porque daqui a pouco, daqui a menos de um ano, a pauta vai ser eleição. Em ano de eleição, é muito difícil aprovar reforma estruturante como uma reforma tributária.
Christopher se fala muito dessa questão do tempo, né, que se tem para essa discussão desses temas relevantes, até levando em conta o que a Zena e que o Juan falaram. Você confia mesmo na aprovação dessas reformas? Você acha que não embola o meio de campo? E agora a gente tem outro componente que eu gostaria de colocar, que é a possível polarização de novo da política com a entrada de Lula, ou a volta, né, à cena política.
Sim, não, olha, eu acho assim, tanto a Zena e o Juan têm pontos importantes, até que eu compartilho em muito do que eles disseram, né? E quando eu olho as condições políticas no Congresso para poder avançar nas reformas, minha última colocação era mais sobre vamos ter alguns avanços, mas não era tanto comentário sobre a amplitude do que pode ser aprovado. O que eu estou enxergando hoje no Congresso que não temos condições para aprovar uma reforma tributária ampla de unificação do imposto do valor agregado do IVA federal, estadual e municipal, que era a PEC 45 que existe agora na Câmara de Deputados, mas eu acho que temos condições sim de aprovar a unificação do PIS e COFINS, que é de fato o desejo da equipe econômica. Então, quando você olha, quando o Lira fala que a reforma vai ser fatiada, no fundo, ele está alinhado com a equipe econômica, porque quem queria uma reforma tributária mais ampla era o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e as lideranças ao seu redor. Isso nunca foi um projeto da equipe econômica. Então, do lado da reforma tributária, eu vejo uma reforma restrita, e da administrativa é facilitada em termos políticos, porque pega só os novos entrantes. Não é? É exatamente por isso que existem condições políticas para poder sair da Câmara antes do final desse primeiro semestre, com todas as consultas que eu tenho feito com lideranças lá. Então, acho que existe um ambiente para poder avançar nessas reformas, sim. Né? São outros quinhões se entra na rubrica de uma reforma estruturante ou não, podemos debater isso. Eu acho que fazer uma reforma para os novos entrantes é importante. Nós temos 30%, 40% dos servidores públicos federais que podem se aposentar nos próximos 5 anos, então você tem que começar em algum lugar, né? Mas eu concordo que não são reformas de custo relevante no curtíssimo prazo. Também diria que estamos muito refém da pandemia, concordo plenamente com o A. Se nós temos uma terceira onda, que por causa de uma abertura precoce, aí é claro que a pressão política para mais gastos aumenta. Então a gente tem que ficar de olho muito no quadro sanitário. Por último, do lado de 2022, Denise, você tem toda a razão. Entrando no segundo semestre, acho que nós vamos entrar num ambiente altamente polarizado, com um embate entre o presidente Bolsonaro de um lado e o ex-presidente Lula do outro. Não enxergo um espaço muito grande para um candidato de centro poder emergir. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai ter uma leve recuperação nos seus índices de aprovação no segundo semestre desse ano. Qualquer presidente com uma taxa de aprovação de 40 pontos percentuais está quase meio a meio para poder ganhar a eleição. Ele está com 33, 35 hoje. Então, ele não está muito longe de ser muito competitivo em 2022. E o ex-presidente Lula conta com uma base petista razoavelmente leal. Então, vai ser uma eleição bem competitiva. E isso vai começar a dominar, sim. Então, a janela para as reformas, eu acho que vai até metade do segundo semestre desse ano. Se aprovar em uma das casas, o Senado pode aprovar também, mas temas difíceis são muito difícil e improvável de avançar, chegando nesse ano eleitoral. Isso com certeza.
E seguimos aqui com o Economia em Foco, que hoje discute orçamento, reformas e andamento da economia, com os convidados a Zeina Latif, economista e consultora, Juan Jensen, economista, sócio da Quatro E Consultoria, e o Christoph Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. E eu gostaria de voltar conversando com a Zeina a respeito dessa possibilidade de a pandemia não ser controlada com muita rapidez. A gente vê que os programas estão sendo relançados com um prazo de 4 meses, desta vez o auxílio emergencial tem um valor muito menor, ele vai ter muito menos impacto para alavancar a economia, como aconteceu no ano passado, que se começou a falar de uma retomada em V da economia, porque teve esse reflexo todo, né? Então batemos o fundo do poço e depois veio a recuperação. Tem desequilíbrios, inclusive, em função dessa recuperação, no fornecimento de insumos para a indústria, pressões de preços, inflação, um processo de alta dos juros. Como é que você vê esse pacote aí de fatores e as implicações que possa ter sobre o ritmo de retomada?
Denise, não tem política pública que dê conta de um quadro, né, que a gente tem ali de saúde do país que demore para melhorar. Quer dizer, não tem. Primeira coisa. E não é só uma questão de espaço fiscal, ainda que ele seja o coração das restrições aí da política pública. É porque vai contaminando de uma tal forma o quadro econômico, que aí fica muito difícil você, né, com políticas localizadas para socorrer os grupos mais vulneráveis, as empresas mais vulneráveis. Isso não é suficiente num quadro prolongado de problemas aqui com saúde e todas as incertezas que isso traz. Vamos pensar, por exemplo, uma empresa de grande porte que saiu-se bem na pandemia. Essas incertezas, elas limitam decisões de investimento, elas limitam decisões de contratação. E é claro que não é política pública, né? Nem deveria ter política pública para socorrer empresas assim. Então, o meu ponto é que o prolongamento da crise da saúde, ela vai gerando impacto na economia que é muito significativo e espalhado, né? Então, assim, tudo bem, você pode um mês ou outro estender um benefício ou outro, mas não dá conta. E é claro, né, como eu já disse, tem uma restrição fiscal também, porque por mais que haja uma compreensão de investidores que, olha, de fato, na pandemia você tem que socorrer os grupos mais vulneráveis, não fazer isso é um tremendo erro, porque você agrava a crise econômica. Quer dizer, ainda que haja isso, e de fato, né, há uma percepção muito clara que o socorro era inevitável, o fato de estarmos numa situação em que não temos garantia da qualidade do gasto público, De novo, uma coisa é você ir lá e fazer uma renovação de um programa, outra coisa é a sua efetividade, a sua eficácia. E sem medidas compensatórias para reduzir o risco fiscal, isso também tem implicações na economia. A gente está vendo o Banco Central tendo que subir juros precocemente, a gente está no grupo dos países atrapalhados, que mesmo com a economia de joelhos está tendo, joelhos eu não digo, porque teve uma bela recuperação já, mas uma economia ainda frágil, tendo que subir juros. Então, assim, isso, a raiz disso é justamente a questão fiscal, de você fazer o gasto e não ter medidas compensatórias para tentar mitigar um pouquinho o risco fiscal. Às vezes as pessoas falam, ah, mas está cumprindo a regra do teto. Não se trata mais só de cumprir a regra do teto, até porque mesmo cumprindo a regra do teto, a gente sabe que a dívida pública ela não vai ser controlada tão cedo. Então, o fato de poder legalmente fazer gastos para ligados à pandemia, isso não quer dizer que está tudo perdoado. Se fosse assim, a gente não estaria tendo essa pressão nos mercados. Então, o meu ponto é o seguinte, olha aqui, hoje a gente tem um quadro em que disciplina fiscal é nitidamente mais frouxa, isso adiciona incerteza no ambiente macroeconômico e, claro, reforça esse período de incertezas a depender do que a gente vai ter do lado da pandemia. O ambiente do lado da saúde é muito incerto ainda. Mesmo tendo uma aceleração das vacinações, a impressão que dá é que a gente está sempre atrasado, né? E, obviamente, eu não vou entrar aqui nessa área que não é minha, mas a preocupação com as mutações. Fica essa corrida do que vem primeiro, a vacinação ou a mutação. Então, o quadro de incerteza é grande e não é uma política de socorro aqui e ali que vai salvar a lavoura, não.
Agora, Zeina, dá para traçar algum paralelo, claro que desfavorável para o Brasil do ponto de vista fiscal, em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, e depois o Christopher, que está lá acompanhando isso de perto, eu queria a avaliação dele também. Mas os Estados Unidos estão lançando mega pacotes, tentando injetar mais dinheiro na economia, sustentando juros mais baixos, propondo agora até elevação de tributos para poder bancar novos programas. O Brasil teria como ter uma ação mais eficiente do governo no sentido de estimular o crescimento, tentando conciliar as dificuldades que nós temos?
Denise, expansão fiscal, né? Fazer estímulo fiscal não é para quem quer, é para quem pode. Primeiro que mesmo nos Estados Unidos existe uma tremenda polêmica em relação a isso. Né? É claro que está se falando de planos de 10 anos, não é nada concentrado, e tem coisas absolutamente meritórias, tem preocupações com saúde, tem questão de infraestrutura, tem questão agora ambiental, tem questão de saúde absolutamente meritório, mas mesmo assim não faltam alertas, né, do mundo acadêmico sobre o risco de estar exagerando na dose. Acho que um pouco os fantasmas ali da década de 70 que resultou numa inflação e numa alta de juros muito forte. Não que se repetiria esse cenário, não é isso, mas os alertas estão ali. Então imagina, se lá é polêmico, imagina a gente aqui, que é um Estado que gasta mal, mesmo quando a gente fala em gasto com investimento público, é de baixa qualidade no Brasil, né? Esse relatório coisa de 2 anos atrás do TCU mostrando o raio-x das obras com recurso do governo federal que foram paralisadas, aí tenta traçar ali as razões. Falta de recurso mesmo é algo como 10%, a maioria são problemas de projeto. Então, assim, o Estado brasileiro gasta mal, né? Acho que essa pandemia deixou bem claro, a gente não comprou vacina, né? Então mostra que não tempestivamente, né? Então, assim, essas recomendações, a gente pegar uma recomendação de um país que é rico, que não tem as questões fiscais que a gente tem, que é emissor de moeda global, que tem uma máquina que funcionou, mesmo o Trump, que era um presidente negacionista, pois é, o país que está mais avançado em vacinação, e não é só mérito do Biden, quer dizer, teve ali uma máquina que funcionou antes disso. Então, assim, eu acho um despropósito comparar o Brasil com os Estados Unidos. Se a gente tivesse mesmo, vamos dizer, tudo bem, o déficit elevado, paciência, o Brasil gasta bem. Eu acho que valeria a pena debater isso. Mas a gente gasta mal. Se a gente tivesse gastado bem, a gente não ia estar nessa enrascada que a gente está agora em 2021 no orçamento. O orçamento mostra, já é o retrato de um país que não consegue fazer boa gestão das contas públicas.
Juan Jensen, antes de passar para o Christopher.
Bom, concordo com a Zena. Enfim, o nosso quadro fiscal é muito complicado. A gente vinha de uma crise fiscal 2014, 15, 16, que começou a ser corrigida, mas a gente ainda estava longe de uma correção completa. Ou seja, quando vem a pandemia, pegou o Brasil num momento em que a gente não tinha as condições de fazer política monetária e política fiscal expansionista. Fizemos, né, e a fiscal foi talvez muito além do que deveria ter ido, né, o endividamento público aumentou em mais de 10 pontos de porcentagem, né, tamanho o expansionismo que foi feito no ano passado. É verdade, o PIB caiu menos que outras economias, enfim, teve, claro, né, as consequências sobre a atividade econômica, mas o Brasil, na verdade, é um país que não tem esse espaço todo, né, não tem esse espaço para continuar no expansionismo fiscal, né. A situação hoje é muito diferente de como a crise que pegou o Brasil em 2007, 2008, lá, 2008, 2009, a crise do Lehman Brothers. Ali sim, a gente, na verdade, pôde fazer uma política fiscal expansionista, saímos rápido da crise. Na verdade, usamos mal a resposta fiscal, porque a gente aumentou muito o gasto permanente, né, e não o gasto temporário para lidar com aquela crise, né? E é reflexo que está até hoje, né, nesse aumento do número de funcionários públicos, na questão salarial do funcionalismo público. Então é algo que foi criado ali no expansionismo fiscal da crise de 2007, 2008. E quando a gente olha o Brasil agora, a gente tem que dar uma correção para essa dinâmica fiscal que é muito, muito perversa a médio e a longo prazo. Ou seja, a situação não só do patamar da dívida, mas da trajetória que essa dívida está tomando, essa dificuldade em voltar a ter superávit primário, né? Então, muitos falam do teto de gasto, mas olha, não é só uma questão de teto de gasto, olha o fluxo. O nosso fluxo de receita segue muito abaixo do fluxo de despesa. Então, assim, não é só um problema que gasta mal, a gente gasta muito e gasta mal, né? Então, assim, tem N reformas que têm que ser feitas em relação ao funcionalismo ao funcionamento do Estado, né? E aí, nesse sentido, quando a gente olha uma reforma tributária que não pega o funcionário público atual, é algo que você fala assim, não faz sentido nenhum, né? Como distribuição, como impacto, ou seja, pega a própria crise atual, né? A crise que a gente viveu e que teve muito trabalhador de iniciativa privada perdendo emprego, perdendo sua fonte de renda. Olha o funcionalismo público, não houve nada, não houve redução de jornada, não houve redução de salário, não houve nada. E quando você olha, por exemplo, na questão da PEC emergencial, que lidava com algumas questões justamente de poder, né, já ajustar alguns tipos de gasto a curto prazo, tudo isso se cortou, né? Então você aprova uma reforma emergencial, que aquilo que de fato era mais emergencial foi retirado da reforma. Né? Então, quando a gente olha a situação atual e as perspectivas, sobretudo fiscais, num quadro, né, que como o Christopher colocou, né, Denise, você colocou também, da polarização que a gente vai entrar para a eleição do ano que vem, de fato, quando a gente olha um horizonte um pouco mais longo, a gente não vê a resolução desses problemas nem no governo atual e nem nas possibilidades que estão sendo colocadas, né? Isso bate no prêmio de risco, isso bate no câmbio, isso bate em N variáveis como a gente tem visto. Então, sim, temos uma situação muito delicada, a pandemia obviamente piora toda a situação e não está vendo, né, uma solução, pelo menos a médio prazo, em que a gente possa contornar esses problemas. Ou seja, a vida vai continuar bastante complicada, os temas fiscais vão continuar por muito tempo ainda na linha de frente dos debates e não temos hoje capacidade para fazer o que Estados Unidos está fazendo. Né? A gente já tem uma inflação que está subindo, o Banco Central que está reagindo, claro que não é uma inflação de demanda, mas tem muito a ver com choque de commodities e com a situação que está o câmbio. Veja, Denise, o câmbio foi, ou seja, as commodities subiram. Numa situação normal, o real teria que apreciar. É o que acontece com países exportadores de commodities. E o nosso câmbio depreciou, né? Fazendo com que esse movimento dos preços das commodities ficasse ainda mais intenso em reais, né? Não é à toa os IGPs aí acima de 30%, né? Mas muito por quê? Por conta do problema fiscal, por culpa da turbulência política, questão relacionada a meio ambiente, questão relacionada à intervenção do presidente em estatais. Então, assim, a gente tem muito, muito problema e poucas soluções na mesa. Então, assim, a vida vai continuar dura, certamente, aí ao longo dos próximos meses e trimestres.
Christopher Garman, sua visão aí dos Estados Unidos em relação ao processo de retomada do crescimento, dos bons números que estão sendo apresentados. E eu queria voltar até um ponto que foi colocado pela Zena, que as encomendas, as compras de vacinas começaram por Trump, por mais que ele fosse rebelde, aí, entre aspas, em relação à pandemia, aquela questão de não usar máscara, né, de declarações polêmicas, ele se preocupou com a aquisição de vacinas, né? E mesmo assim ele foi castigado nas urnas.
Sim, não, acho que nós temos um contraste fascinante nos Estados Unidos, que foi um dos países, junto com o Brasil, México, Turquia, vários outros, que não tiveram um bom manejo da Covid-19 em termos de liderança política, enfatizando a necessidade de distanciamento social e máscara, assim por diante, mas foi um tremendo êxito do lado da produção e distribuição de vacinas, que começou com Trump. E o Biden está rendendo os dividendos disso, né? Então, de fato, houve esse contraponto. Mas a única ressalva que eu colocaria com relação ao Brasil e comparar Estados Unidos e Brasil na distribuição de vacinas é que grande maioria dos mercados emergentes estão com dificuldades do lado de oferta de vacinas. Nós temos algumas exceções, particularmente olhando o Chile na América Latina, que tem uma população menor, mais urbana, conseguiu ter esse acesso às vacinas mais cedo. Mas com a exceção do Chile, e a gente olha a distribuição de vacinas per capita, o Brasil não está assim, aquém de qualquer outro país na região. A gente olha, o Brasil hoje está com teve uma vacina de quase 14% da população, pelo menos uma dose, está um pouquinho na frente da Argentina, e todos os outros países da América Latina estão abaixo desse patamar. Então, é só para, assim, que a gente ser injusto comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma capacidade de produção maior, assim, economia em termos de produtividade no mundo, e teve as capacidades de poder ter essa oferta muito maior do que os demais países na América Latina. É claro que houve equívocos na gestão Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, mas se a gente comparar o Brasil com o resto da região, não está tão mal na foto, né? Isso, número um. E a gente olha do lado fiscal, Denise, e eu concordo plenamente com a Zena. Assim, o pacote fiscal do Biden é para quem pode, né? O dólar é a moeda de reserva. O Biden teve a felicidade de poder ter maioria tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, uma maioria só por um voto no Senado, mas foi suficiente para poder aprovar um pacote de estímulo, e deve ser suficiente para poder aprovar o seu pacote de infraestrutura no segundo semestre desse ano, que deve ser mais de US$2 trilhões. Então, nós estamos num grande experimento fiscal, mas politicamente isso ajuda o Biden no curtíssimo prazo. E se eu pudesse só fazer um comentário, até escutando os meus colegas da Zena e Juan, sobre, assim, até o peso de como nós colocamos nossa caracterização do que está acontecendo aqui no Brasil. Talvez eu diria que explica a diferença entre os comentários da Zena e do Juan e o meu, é um pouco foco de análise, né? Eu tenho plena consciência e concordo inteiramente que o Brasil tem sérias dificuldades estruturais, fiscais, de produtividade da economia, e não temos uma agenda de reformas que vai poder atacar esses gargalos antes da eleição. Assim, isso eu concordo plenamente. Mas vamos lembrar que só um mês e meio atrás, qual era a discussão? A discussão era que essa nova onda da Covid-19 vai levar um descontrole nas contas fiscais, vamos ter um estouro do teto tremendo, não vamos avançar em nenhumas reformas e podemos entrar numa crise de governabilidade. Não é isso que nós estamos enxergando. Nós estamos enxergando um gasto extra-teto que deve ficar mais próximo de R$100 bilhões. No ano passado se gastou 520 com uma pandemia que não foi tão severa quanto a de hoje. Então, isso está mostrando o governo controlando esse ímpeto de gasto, pelo menos minimamente. E estamos avançando em algumas reformas. Aprovou a autonomia do Banco Central, aprovou a lei do gás, deve aprovar algo na tributária. É suficiente? Não é, não é. Mas eu só queria chamar a atenção de que o que nós estamos vendo na prática não é tão calamitoso como muita gente estava esperando um pouco tempo atrás, né? E eu acho que isso um pouco explica a diferença de tom, assim, do meu ponto de vista. Não sei se, Juan e Zena, vocês concordam, entre o foco dos comentários que eu tinha feito em comparação com vocês dois, que eu concordo nos desafios estruturais, mas eu só queria fazer esse contraponto com as expectativas, estavam bem piores não tanto tempo atrás.
Zena?
Olha, o Cris levantou pontos muito importantes aqui, é verdade. Então, eu acho assim, vou fazer um contraponto aqui, por exemplo, com o governo Dilma, só para ser pragmática. A Dilma, o que a gente observava é que as contas públicas começavam a sair do controle e não havia qualquer intenção, né, da presidente, ainda que pudesse ter alertas internamente, enfim, de fazer qualquer ajuste, mesmo, né, com o ambiente macroeconômico já bastante perigoso que a gente viu lá atrás. Então, por esse aspecto, eu concordo com o Cris. Eu acho que o governo, ele tem sim algum pragmatismo, né? É verdade que ter órgãos de controle hoje funcionando e falando, olha, isso aqui viola a lei de responsabilidade, olha, o TCU também alertando sobre as restrições, né, para a ação da política fiscal. Então, no fundo, eu estou querendo dizer o seguinte: nesse quadro que a gente tem hoje, em que há limites para você ser irresponsável do ponto de vista fiscal, ou porque os mercados estão reagindo, ou porque tem órgãos de controle que estão ali monitorando, o ponto é que, né, sim, eu concordo com o Cris, o quadro poderia ser pior. O que não dá para dizer, né? Obviamente, aí é o nosso papel de fazer esses alertas, que essa é uma situação confortável, né? Seria mais se a gente tivesse já uma perspectiva de uma solução mais rápida para a crise de saúde. Então, o ponto é que eu acho que o ambiente, ele está muito perigoso ainda. A gente vê momentos de calmaria no mercado financeiro, mas o ambiente ainda é muito propenso a acidentes. E vejo uma agenda fiscal muito abandonada, né? Então, e tem que lembrar que ainda tem chão ainda pela frente, né? A gente está falando ali que ainda tem esse ano, o ano que vem, vai demorar para nós termos uma arrumação, uma inflexão da política econômica que nos deixa tranquilo. Então, tem uma corrida contra o tempo. Mas sim, eu acho que o ponto que o Cris levantou é importante, sim, sem dúvida. A gente já teve a julgar por experiência do passado que poderia estar pior.
Agora, Zena, fica uma percepção, de que a gente não tem condição de retomar o crescimento para valer, não é? Essa é uma coisa assim que incomoda já há bastante tempo. Nós tivemos a crise, provocada na época do governo Dilma, uma desestruturação em várias frentes, especialmente a fiscal, né? Processo de impeachment e tudo mais. Mas depois a gente viu a economia crescendo muito lentamente. Veio a pandemia, coloca novas justificativas, mas aí a gente vê uma dificuldade também de retomar aquele otimismo quanto ao crescimento mais vigoroso, mesmo que haja andamento aí das reformas, que elas não sejam tudo que a gente espera. Você vê alguma condição de o Brasil virar esse jogo?
Olha, puxada de crescimento não é algo que a gente consegue hoje esperar para o país. Para começar, muito provavelmente, o nosso potencial de crescimento é muito baixo. O que é o potencial de crescimento que os economistas falam? Quando a gente leva em consideração o estoque de capital, quer dizer, a capacidade instalada do país, a mão de obra, a qualidade da mão de obra, a infraestrutura, o quanto a gente pode produzir dadas as condições físicas do país, e aí a quantidade e qualidade também, né? E conseguir crescer sem esbarrar em gargalos, sem faltar energia, sem faltar infraestrutura, sem gerar inflação. Muito provavelmente esse potencial de crescimento está bastante comprometido. Né? Tá bastante, já era baixo e obviamente a pandemia agravou. Até porque a pandemia ela forçou um avanço, né, em tecnologia e enfim, que o Brasil não está preparado, a maioria dos setores não está preparada, a nossa mão de obra não está preparada. Então, arrancadas de crescimento por esse aspecto são muito limitadas porque o potencial é muito baixo. Vou dar um exemplo aqui para você. A gente vê, por exemplo, a construção civil, que até se saiu bem ao longo da pandemia, mas está aí tendo que encarar uma pressão de custos de 20 e tantos por cento aí de aumento de preço de material de construção. Isso mostra bem, tudo bem, tem o dólar, tem choques, a gente sabe, mas pressão de custos nessa magnitude mostra que a gente tem questões estruturais sérias no Brasil, né? Então, tem questões estruturais que limitam, e é claro, tem questões, pensando na arrancada, a vacinação ela vai ajudar o setor de serviços, a gente sabe, mas tem muitas empresas que vão estar com dificuldade financeira, né, estão adiando o pagamento de impostos, o governo fazendo essas políticas também de postergação. Então, tudo isso para dizer que o Brasil vai precisar ter perseverança. Né? Perseverança até o fim dessa pandemia, perseverança no ano que vem, perseverança dos próximos governantes, porque não é que a gente vai lá, faz uma reforma e aí você vai lá, vai destravar o crescimento econômico. Não é assim, né? Crescimento econômico é uma equação, crescimento sustentado, robusto, de forma sustentada, é uma equação muito mais complexa, não é a redução de juros da Selic, né, do Banco Central, não é uma política de estímulo do governo, é uma equação muito mais difícil. E aí que volta, né, aquilo que os economistas não param de falar, da questão das reformas. Então eu acho assim, cada dia é cada dia. Hoje eu acho que as perspectivas, com o atual quadro que a gente tem hoje, muito difícil a gente ter arrancadas de crescimento. Então, o mercado, por exemplo, projeta para o ano que vem crescimento em torno de 2,3, acho que é essa a projeção, provavelmente vai ser mais baixo que isso.
Rogência, mesma pergunta, estamos chegando ao final, eu pedia para você ir rapidamente.
Não, só um ponto adicional em relação à vacinação. De fato, quando a gente faz a comparação internacional, a gente não está tão mal, mas isso não se deve a ações do presidente da República ou do Executivo, né? Não fosse o governador de São Paulo que trouxe a Coronavac, né? Que é 90% das vacinas aplicadas hoje no Brasil são da Coronavac, a gente estaria aí muito, muito mal na foto, né? Então, de fato, sim, dá para ser pior, não estamos tão mal na foto, mas a gente poderia estar muito melhor nessa vacinação, né? Se a gente tivesse negociado mais vacinas e feito não somente uma ou outra aposta. A retomada econômica, ela vai vir, tá, Denise? Então, assim, a economia vai começar a sair desse quadro ruim, né, que a gente está vivendo, de segundo trimestre para baixo, né? A vacinação, ela vai continuar aquém do que a gente gostaria, mas ela vai criar essa proteção e a economia naturalmente vai engrenar uma recuperação mais forte, sobretudo do setor de serviço. Agora, o governo tem que tomar cuidado também com uma questão que é muito importante, que é com um desemprego estruturalmente mais alto que a gente vai ter, né? E tem que se olhar para isso com bastante cuidado, ou seja, uma política social mais ampla, porque o auxílio deixa de existir, o Bolsa Família incorpora apenas parte do problema, mas a gente precisa ajustar para um percentual de pessoas que antes conseguia viver da sua própria renda e que não vai ter, não está com emprego e não vai conseguir esse emprego tão rápido. Então a gente vai para um contingente de desemprego que vai bater aí 15, 16%, né? 15, 16 milhões de pessoas, 17 milhões, que vão precisar de um olhar mais atento do governo. Então isso de novo pressiona o fiscal, tem que se tomar conta disso. E do outro lado, né, tem que equacionar para não romper o teto, enfim, são questões que estão na mesa. Mas a retomada vai vir, mas num ritmo muito menor do que a gente gostaria, até pela distância que a gente está, por exemplo, pelo PIB per capita de 2013. Né? A gente está muito abaixo do PIB per capita de 2013 hoje ainda. Né? Não é só estamos longe do patamar pré-pandemia, quarto trimestre de 2019. A gente está muito abaixo do PIB per capita de 2013. Então, assim, tem muito espaço para crescer, mas essa retomada, infelizmente, vai continuar gradual, abaixo do que a gente poderia alcançar como país.
Bom, e para fecharmos com o Cris rapidamente, Cris, considerando essa vantagem que você colocou do presidente Bolsonaro em termos de popularidade, ele sendo reeleito, como é que você vê essa configuração em relação à economia? Seguimos a mesma toada? Teremos uma política econômica liberal? Como é que é a tua perspectiva?
Não, eu acho que quando a gente, só para fechar também, olhando para as perspectivas do país e o próximo governo avançar em reformas estruturantes, assim, de forma que foram expostas de forma muito clara, tanto pelo Zena quanto pelo Juan, aí nós temos um pequeno desalento, porque se nós temos dois candidatos, ou o ex-presidente Lula de um lado, não é, que vai ter, que já está com uma proposta de refazer a estrutura da âncora fiscal e o teto dos gastos, em comparação com o segundo governo Bolsonaro, que deve ter, não vai ter a mesma lua de mel que teve no início de mandato para poder aprovar uma reforma da Previdência tão ampla, eu diria que um segundo governo Bolsonaro tende a fazer avanços mais incrementais em comparação, talvez, com as necessidades de um ajuste fiscal maior, né? Então, eu acho que quando o mercado e investidores olham sobre as perspectivas futuras do Brasil, existe uma preocupação, sim, acho justificável, que teremos no início do próximo governo, se nós estamos perante uma escolha entre Lula de um lado e Bolsonaro, um ano de reformas estruturantes grandes para poder atacar os desafios da economia brasileira.
Perfeito. Fechamos por aqui a Economia em Foco, que hoje discutiu o orçamento, reformas e o andamento da economia, com a Zeina Latif, economista e consultora, Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, e Juan Jensen, que é economista e sócio da 4E Consultoria. Eu agradeço muito a participação dos três e agradeço a você que esteve com a gente até agora.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.